Primeiro eu queria congratular, né, ou enaltecer, ou elogiar, né, os pais que trazem as crianças aí, né, que realmente vocês estão fazendo um trabalho grandioso. Nós temos pessoal que cuida os pequenos aqui, nós temos a evangelização lá em cima, então, semana passada tinha 13 crianças, hoje também tem um bom grupo, então a gente quer, assim, enaltecer, né, a atitude de vocês em trazerem essas crianças, porque verdadeiramente a gente só vai mudar esse mundo a partir da mudança dos nossos conceitos, né? E eu gostaria que aqueles pais que trazem essas crianças, quando vão para casa, peçam para essas crianças o que é falado lá em cima. E vocês vão ver o quanto, digamos assim, não aquela que está educando, aquela que está falando lá, é importante, e sim o quanto essas crianças entendem que existe, né, um princípio, uma lei, uma ordem, e que faz bem para todo mundo. Muitas vezes nós notamos nas nossas crianças a falta de limites, e eles querem limites. E às vezes é o pai, às vezes é a sociedade, às vezes é a mãe, ou é às vezes a estrutura familiar que não dá esses limites para ela. Mas os limites, eles são necessários, e eles sabem disso. Por isso que às vezes é interessante vocês falarem com essas crianças e pedirem, ah, o que, que vocês falaram lá? O que, que tu acha disso? E vocês vão ver que as leis de Deus, elas estão escritas no céu, né, lá nas formigas, nos nossos corações, nas nossas consciências, está tudo ali. O que faz, o que precisamos é só trazer isso de volta. Né? A sociedade como um todo esqueceu, a família como base, né, se perdeu um pouco, mas vocês vão ver que realmente as coisas, elas têm coerência, e nós temos a necessidade de viver tudo isso enquanto nós quisermos, digamos assim, que, né, tenhamos um mundo melhor. E esse texto, obediência e resignação, que está aqui no capítulo que é Bem-aventurados os aflitos, né? Ele fala de duas coisas muito importantes, que é sermos obedientes e sermos resignados. Então vamos imaginar uma família, né? E dentro dessa família, um pai, a mãe, os educadores desta família. O que que acontece? Todos dentro dessa família haverão de ser obedientes e resignados. Quantas vezes um pai, né, fugindo, um bom pai, nós estamos fazendo, né, uma boa mãe, fugindo dos seus interesses, né, ela se rende, digamos assim, ao cuidado dos filhos, por obediência. Né? Quantas vezes aquele pai, aquela mãe, deixa de fazer as coisas para ela, para atender a necessidade de uma criança? Isso é obediência. Mas a obediência é o quê? A obediência é um princípio maior de que a função de um pai é verdadeiramente educar aquele filho, é levá-lo ao bom caminho, é dar um exemplo a ele de que existe uma lei, de que existe uma ordem, mas que também ele, como pai, está submetido, né? E não às vezes aquilo que a gente vê nas nossas famílias, dizendo, não, meu filho, tu tem que fazer assim, tu tem que fazer assado, e nós somos os primeiros a não fazerem. Né? Então, por isso, a obediência, o que que é? É nós atendermos às leis maiores. Então, dentro da família, o filho, né, ele tem que ser obediente, não só aos próprios pais, mas ele tem que ser obediente na própria sociedade, na própria família, no mercado. Por quê? Né? Porque ele, na situação que ele se encontra, que ele está aprendendo as coisas, ele não pode simplesmente impor a sua vontade. Né? Ele tem que atender uma vontade maior do que a dele. Mas se a gente não ensinar para eles isso, ou se nós não aprendermos isso, né? Porque existe uma lei maior do que a nossa, que é a lei de Deus, se nós não aprendermos isso, quando nós vamos aprender? Então, em relação aos nossos filhos, existe essa necessidade. E a resignação, o que é sermos resignados, né? É compreendermos que acima dos nossos interesses existem os interesses de Deus. Numa família, né? Aí tu quer porque tu quer, digamos, né? Tu quer porque tu quer, o filho, um celular da hora. Ele já tem um celular, mas ele quer um outro bem melhor. Aí, essa criança vai brigar com o pai, por quê? Porque ela quer porque quer o tal do celular. Aí o pai vai dizer para ela, meu filho, né, tu não pode ter por enquanto por causa disso, 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 disso. O que que acontece? Se essa criança for uma criança, digamos assim, bem orientada, ela vai se resignar. Ela vai aceitar. Por quê? Porque essa aceitação, ela está fundamentada naquelas colocações que o pai está fazendo. Ou a mãe. Em dizendo o quê? Meu filho, eu não posso te dar um celular de 3.000 reais que existem, ou um celular de 1.000 reais, né? Porque verdadeiramente nós não temos condições. Eu também gostaria de ter um celular de 3.000. E às vezes não tenho. Por quê? Porque as coisas, elas custam. Mas muitas vezes nós não temos, né, com os nossos filhos, essa conversa, digamos assim, aberta, uma conversa transparente, falando das nossas limitações, falando também da nossa submissão às leis maiores. Porque quantos de nós não gostaria de fazer aquilo que dá na cabeça? Mas só que não podemos, né? Sempre eu conto várias vezes, aqui na Casa Espírita, falo várias vezes, conto a história da minha mãe, ela teve 11 filhos, e um dia, né, sofrendo como todos nós sofremos, ela pegou, ela foi para o quarto e deitou, porque ela estava mal, e pediu para que Deus levasse ela, para que aquele sofrimento acabasse. E nisso, imagina, 11 filhos, né? É um negócio assim, ó, é uma escada. E nisso entra o mais pequenininho, mãe. Nisso vem outro lá, o segundo, mãe. Ela teve que fazer o quê? Levantar e atender. Isso se chama sermos obedientes, não por ser minha mãe, né? Mas ações é sermos obedientes e sermos resignados. Ou seja, a necessidade dos pequenos era muito maior do que às vezes a dor que ela carregava, os problemas que ela tinha. Então, cabe a cada um de nós, né, atendermos, andarmos juntos, né, com esse princípio maior que Deus estende sobre cada um de nós. E o próprio Jesus, no seu Evangelho, ele não coloca para nós assim, que termos que ser obedientes e resignados a uma lei dura, a um princípio terrível. Não! Né? A partir do momento em que nós atendermos como um bom filho, como um bom filho, né, aquilo que o nosso pai pede, o nosso pai vai atender as nossas necessidades na medida do possível dele, sempre. Quem é pai sabe, quem é mãe sabe. A gente vai fazer pelos nossos tudo o que nós pudermos. Né? Agora, a partir do momento que a gente vê naquele nosso filho a rebeldia, a partir do momento que a gente vê naquele filho o interesse dele acima de repente o interesse da própria família, será que nós vamos atender todas as vontades que ele tem? Com certeza não. E Deus, nosso Pai, é a mesma coisa. A partir do momento em que nós andamos dentro daquilo que nos é ensinado, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos, nós somos amparados pela espiritualidade que nos acompanha a darmos continuidade a essa jornada, né, de trabalho, de transformação, de luta que cada um está vinculado, está atrelado, digamos assim. Agora, a partir do momento em que eu puxo as coisas todas para o meu interesse, a partir do momento em que eu não faço aquilo que me foi ensinado ou não faço aquilo que está escrito dentro da minha consciência, o que que vai acontecer? Eu vou estar andando pela minha cabeça. Então, não terei o aval dos mais velhos, não terei o aval do meu anjo da guarda, não terei o aval, né, da espiritualidade que me cerca, e com certeza, né, só existem dois caminhos da evolução. Ou é pelo amor, que é tu adotando uma postura de trabalho, de transformação, ou é pela dor, sofrendo. Então, a partir do momento em que eu não sou obediente e não sou resignado a esses valores maiores, o que vai acontecer? Eu vou procurar o caminho da dor. E o caminho da dor, ele vai se instalar, com certeza. Por quê? Porque eu não estou atendendo aquilo que é preciso. É a mesma coisa que ele é nosso filho. A gente diz, meu filho, vai para a escola. E ele, em vez de ir para a escola, ele fica lá na praça. O que, que vai acontecer com ele? Ele não vai aprender. Quem vai sofrer? Ele vai sofrer as escolhas que ele fez. É claro que depois que a gente souber que ele fica na praça, nós vamos dar um jeito de levar ele para a escola. Mas enfim, a nós, seres individuais e que estamos num processo de consciência de Deus, é a mesma coisa. Se nós não quisermos atender aquilo que nos ensina o Evangelho de Jesus, não tem problema nenhum. Mas tem uma coisa que é verdadeira. Tu vai colher tudo aquilo que tu plantou. Então, se tu plantou a preguiça, se tu plantou, né, a falta de respeito, se tu plantou o teu interesse, se tu plantou o teu egoísmo, tu vai colher tudo isso na medida certa e no tempo certo. Então, cabe a cada um de nós realmente, né, nos colocarmos nesse caminho e principalmente, né, sermos, digamos assim, darmos um exemplo, né, às nossas crianças de que nós somos sim obedientes e submissos à vontade de Deus, nosso Pai. E nem sempre a gente vai poder fazer a nossa vontade. A gente vai ter que fazer a vontade daquilo que nos impõe o Evangelho de Jesus, daquilo que nos impõe aquilo que nós estamos aprendendo. Então, digamos, eu tenho uma situação aqui. Tenta achar, para mim eu não consigo achar. Não, isso aqui não é meu. Isso que eu sei de cor, salteado isso aí. É capítulo 5, né? Obediência e resignação. Será que arrancaram a página? Cara, eu procurei mil vezes. Então, tu não tem que atender aquilo que tu quer, sim que tem uma estrutura que nos ensina. Olha o que diz o texto. É que eu tenho uma memória muito de visão. Aí, como o meu evangelho, ele é diferente. Olha, perdi de novo. Tem, não, eu enxergo. É obediência e resignação? Não. Ah, então ele achou outro texto. Não é obediência e resignação.
Só esse aqui.
Ah, é outro. Eu quero ler para vocês obediência. Vamos ver se tem. Resignação. Resignação. Ele é fantástico. Vamos ver se diz. Não diz também. Ele diz assim, que existe uma lei, existe uma ordem. Isso é Deus nosso Pai, que se manifesta através do seu infinito amor e das suas leis. Ponto. Certo? Cada um de nós, que somos filhos de Deus, nós temos que atender à vontade do nosso Pai. Como um bom filho, tem que atender à vontade do Pai, que educa. E que nem sempre o pai faz a sua vontade. O pai está fazendo a vontade que é maior do que ele, que aprendeu do pai, que aprendeu do avô, e que o avô e todos foram trazidos, as coisas foram trazidas de Deus. Aí então ele diz assim, ai do espírito rebelde, né, daquela alma que não quer atender à questão do chamado para o trabalho, para a educação, para a transformação interior. Ai desse espírito, porque ele vai sofrer a dupla dor do freio e da espora, que vai colocar ele no caminho evolutivo. Ou seja, que nem um animal. Ele vai sofrer o quê? A dor do freio, que eu te digo que é para lá. Aí ele nunca ir. Aí eu faço o quê? As esporas, né? Tu vai. E tu vai. Então, às vezes a gente pensa, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Mas é assim que vai ser, porque está escrito, a gente diz, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Então, quer dizer, toda vontade rebelde, todo interesse egoísta, todo individualismo vai se dobrar a um princípio maior, que é a vontade do Criador, que se manifesta na criatura. Então, todo joelho se dobrará, e toda alma vai se render a esses princípios maiores. Por isso que a gente não pode perder tempo, né, em não estender isso para os nossos pequenos. Porque é que nem eu disse para... Perguntem para eles, e vocês vão ver como eles estão entendendo essas coisas, que não é invenção nossa. Nem aquilo que o meu pai me ensinou, não é invenção do meu pai. Ele me ensinou porque ele aprendeu. E o coração dele, sabendo que é bom, ele passou para mim. E como nós, a partir do momento que nós temos isso dentro de nós e transmitimos aos nossos pequenos, com certeza o dia de amanhã não vai ser o que hoje nós estamos vendo. Porque nós estamos vendo o que nós estamos vendo hoje, porque lá atrás faltou essa base, faltou essa verdade. E a maioria de nós faz as coisas por interesse, né, por egoísmo, por mentira, enfim, por situações que a gente está vendo aí. Então, felizes dos pais que trazem as crianças, vocês vão ver, quando elas ficarem adolescentes, o quanto valeu a pena essa semeadura, né? Semearmos o bem, porque com certeza vamos colher o bem.